Cumprimento, senhores colegas vereadores, funcionários da casa, quem nos assiste no plenário, a quem nos escuta na Rádio Agudo, Alternativa e também via internet. Peço ao secretário que faça a verificação do quórum.
Estão todos vereadores presentes, portanto, há quórum.
Invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 87ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Apreciação da ata. Ata número 14/2023. Coloco a ata 14/2023 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, levante-se. Ata de 14/2023, aprovada por unanimidade de votos. Espaço das correspondências. Se algum vereador quiser que faça a leitura da correspondência, este é o espaço.
Senhor presidente, boa noite. Vereador Pato, a correspondência 87/2023 e 90/2023.
Peço ao secretário que faça a leitura da correspondência 87/2023 e 90/2023.
Correspondência número 87/2023. O diretor do Departamento de Polícia do Interior, delegado de Polícia Anderson Speer, o titular da 3ª Delegacia de Polícia Regional de Santa Maria, delegado de Polícia Sandro Luiz Miners, e a substituta da Delegacia de Polícia de Agudo, delegada de Polícia Débora Dias, tem a honra de convidar para a solenidade de entrega da viatura semi-blindada para a Delegacia de Polícia de Agudo, a ser realizada às 15 horas do dia 25 de abril de 2023, na Avenida Tiradentes, número 1677, em Agudo, Rio Grande do Sul. Correspondência protocolada número 90. Ofício número 023/2023. Excelentíssimo senhor Auro Quirinos, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Assunto: agendamento do plenário para a reunião. Senhor presidente, venho através deste solicitar o agendamento do plenário Vox Populi da Câmara de Vereadores de Agudo nas datas e horários abaixo relacionados. Nessas datas ocorrerão as reuniões do Grupo de Trabalho da Vigilância em Saúde de Pessoas Expostas a Agrotóxicos, conduzida pela equipe técnica da Vigilância em Saúde do Trabalho, Trabalhador de Agudo. No dia 3 de maio de 2023, às 9 horas, às 11h30 horas. No dia 7 de junho, das 9 horas, às 11h30 horas. No dia 5 de julho, das 9 horas, às 11h30 horas. No dia 2 de agosto, das 9 horas às 11h30 horas. No dia 6 de setembro, das 9 horas às 11h30 horas. No dia 4 de outubro, das 9 horas às 11h30 horas. No dia 1º de novembro, das 9 horas às 11h30 horas. No dia 6 de dezembro, das 9 às 11h30 horas. Todos os eventos na Câmara Municipal de Vereadores. Seriam essas.
Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Pedido de informações número 11, de 24 de abril de 2023. Autoria: vereador professor Tiago. O vereador infracionado apresenta ao plenário o seguinte pedido de informações dirigido ao Poder Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, inciso 9º da Lei Orgânica Municipal, forneça as seguintes informações relativas a consertos de pavimentos de ruas quando realizado pela Corsã. A. O responsável por abrir os buracos e se ao município oferece máquina para a realização de tal serviço. B. O responsável por refazer o pavimento após o conserto e se existe um prazo para realizar tal serviço. Agudo, 24 de abril de 2023, vereador professor Tiago.
Passamos ao espaço dos oradores do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passo a palavra ao professor, vereador professor Tiago Janner.
Meu boa noite à população que nos escuta pelas rádios da cidade e pela rede social. E um cordial boa noite à população que se encontra aqui na galeria. Nas últimas semanas, estava sendo organizado um grande seminário para a implantação de uma escola técnica agrícola aqui no município de Agudo e que culminou na última terça-feira, dia 18, aqui no pavilhão São Bonifácio, no dito seminário, né? E que foi um êxito, foi um sucesso esse seminário, né? A implantação de uma escola família agrícola, uma escola de ensino médio e com curso técnico agrícola. Um evento que há anos, não só Agudo, mas como toda a região, há anos que a região não se encontrava para falar, para discutir de um tema importante, não só para a agricultura, mas como para não só para a educação, mas como principalmente para a agricultura, para o jovem do campo, né? É um sistema diferenciado dessa escola, que trabalha com a pedagogia da alternância, uma semana na escola e uma semana em casa. Tivemos a presença de 11 prefeitos da região, pró-reitor da Universidade Federal de Santa Maria, vice-presidente da FUBRA, gerente regional da Emater Santa Maria, escritórios locais da Emater, sindicatos rurais, cooperativas, 5 cooperativas presentes de crédito e cooperativas rurais. Então foi um evento muito interessante, muito positivo. Secretários municipais de educação, de agricultura, mais de 20 vereadores da região, aqui do município estava presente, o vereador Dário, o vereador Everson e também o nosso diretor da Câmara, representando os demais, também se fez presente. Então agradecemos a cada um que esteve nesse evento. E está próximo da região ter uma escola técnica agrícola, a primeira aqui na região, e o prefeito municipal de Agudo entregou um ofício para a comissão Proefa, demonstrando interesse de colaborar no movimento, no que for preciso, assim como as outras entidades já citadas, né? Então, Poder Público Municipal de Agudo, prefeito Kittel, secretário Emanuele, secretário Giovanni da Agricultura, né, demonstraram muito interesse e apoio nesse movimento e com certeza a sede vai ser aqui em Agudo, a sede de toda a região, com apoio de toda a região. Esse é um movimento regional, esse é um movimento que é apolítico, né, e que todos podem se envolver e estar presentes, né, e convido a todos a participar desse movimento, né, que é muito interessante para o nosso jovem do campo. Seria isso para o momento, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Bode.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Agudo e Rádio Alternativa, pessoas que nos acompanham aqui no plenarinho. Eu quero fazer um agradecimento aí ao secretário de obras. Esse vereador vinha a tempo cobrando melhorias ali no bairro Caiçara. E semana passada acompanhei o serviço lá em 3 ruas lá da parte alta lá. Colocaram o material, ficou boas estradas. Também já falei com ele ali, tem muitas bocas de lobo entupido lá, tem que limpar lá para que quando chove a água possa ir embora, né? Senão ela desce tudo estrada fora. Então ele me falou que vai ser feito. Também fazer um patrulhamento ali na linha Teutônia. Tem partes da estrada ali que está bem complicada, né? E eu quero fazer um comentário aqui. Eu recebi um baixo assinado hoje, agora tardinho. Um pessoal ali, várias assinaturas, sobre o transporte escolar. Vou procurar a nossa secretária amanhã, falar com ela para ver o que está acontecendo ali, que esse povo aí, essa gurizada, eles não estão recolhendo as crianças, que tem que caminhar bastante. Seria isso aí, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento o presidente da casa e os demais colegas vereadores, a Rádio Agudo e as demais rádios que nos estão acompanhando e o pessoal aqui do plenarinho. Tem uns assuntos, uns comunicados da Secretaria da Agricultura, falando com o secretário Giovanni e o Lucas, que faz parte da Secretaria da Agricultura, que semana passada foi publicado no Diário Oficial do Estado a resolução da FEAPER 3 de 2023, que formaliza aumento do subsídio de 28% para 100% de anistia para todos os agricultores e entidades que receberem sementes do programa Troca-Troca. Dessas etapas safra e safrinha. Assim, o governo se sensibilizou com a escassez de chuvas que foi generalizado em todo o estado. E assim, todos os que pegarem a semente de milho para o troca-troca não precisarão pagar as sementes da safra 2022 e 2023. E também está aberto os pedidos de árvores frutíferas aqui na secretaria, que podem ser feitas as encomendas, pois serão três datas para serem entregues, dia 13 do 6, dia 4 do 7 e dia 15 do 8. Assim, os interessados podem passar ali na Secretaria da Agricultura e fazer as suas encomendas. Esse meu primeiro espaço era esse, seu presidente.
Passa a palavra ao vereador Gerson Halberstadt.
Saúde, senhor presidente e demais colegas vereadores, ouvintes que acompanham os trabalhos da casa, pessoas que estão presentes no plenarinho. Da mesma forma, como o colega vereador Bode já mencionou, agradecer o trabalho realizado pela Secretaria de Obras no bairro Caiçara, na parte alta. Estive ontem por lá, ficou as ruas que foram contempladas, ficou muito bom o trabalho. Também um trabalho sendo feito na linha dos Pomeranos, na estrada geral. Estive lá na sexta-feira. Espero que esse trabalho continue e que a linha Coronel Tamarindo ali também seja contemplada, porque é uma estrada que está bastante danificada e necessidade de colocação de material, porque somente patrulhamento já não tem mais o que patrolar, somente tem pedras ainda. Então, que continue sendo feito esse trabalho nessa localidade também. A questão de... Nós já estamos há vários meses já debatendo aqui a questão da reposição de lâmpadas. Espero que em breve o servidor que fazia esse trabalho possa voltar a desenvolver esse trabalho no interior, que ele tenha um veículo à disposição, porque, segundo ele, não tem veículo. Então, a gente espera que o Executivo, em breve, adquira um veículo, ou destine um veículo a ele, porque, da forma como está, todo dia, no dia a dia onde a gente vai, as pessoas nos cobram a questão de reposição de lâmpadas na iluminação pública. E está há algum tempo praticamente sem nenhuma reposição e cada vez aumenta mais a demanda. Esperamos que em breve seja feita uma força-tarefa nesse sentido, que uma época atrás, colega vereador Pato me dizia a sessão de que iria ser feita uma força-tarefa, então a gente espera que isso de fato aconteça, porque até o momento a gente só vê as pessoas questionando e reclamando. A questão da demanda de água na linha dos Pomeranos ainda continua grande. Não tivemos uma chuva que fizesse a reposição no lençol freático nas vertentes, então a gente espera que aquela localidade ali, onde tem pessoas que há mais de 15 dias aguardando a água, que seja dada uma atenção e que nem que seja feito alguma hora extra, esse trabalho de fim de semana ou à noite, para poder atender o pessoal, porque uma das coisas mais ruins que eu acredito que pode uma família ter é à noite, quando chega em casa, vai abrir a torneira e vai querer tomar um banho e não ter uma gota d'água. E muitas vezes nem sequer para tomar ou para os animais. Então, a gente espera que o governo tome uma atitude para amenizar o sofrimento dessas pessoas que geram a riqueza do nosso município, o agricultor, que é o que no dia a dia batalha para sobreviver. Seria isso nesse espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar o nosso presidente, vereador Auro Quirinos, cumprimento colegas vereadores, uma saudação muito especial a todas as pessoas presentes na galeria, cumprimento também aos ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa e as pessoas que nos acompanham via internet. Também ocupo esse espaço, primeiramente, para levar o conhecimento do governo, algo que a comunidade está esperando e esperando por um bom tempo, e acreditamos que é o meio de nós cobrarmos o governo, é através da Câmara também. A questão da água potável, eu fiz uma colocação na última segunda-feira sobre a Coxilha do Araçá, que é um lugar crítico de falta de água, assim como a linha dos Pomeranos, e nominei alguns produtores, propriedades que estavam sem falta, estavam com falta de água potável, e até o momento nada ainda por parte do governo. Se passou 7 dias e o pessoal já estava esperando há 15 dias, então eu digo e continuo repetindo aqui no microfone, continuo repetindo na Câmara, que é lamentável as pessoas ter que esperar 20, 25 dias para ter água potável em suas propriedades. Isso é lamentável. Me refiro novamente a Jardel Voma, na Coxilha do Araçá, Ivo Unfer, na linha Araçá, e demais pessoas que moram na Coxilha do Araçá e na região da linha dos Pomeranos. Então, reforço mais uma vez esse pedido, porque o cidadão que está lá esperando, ele faz um pedido, faz dois, faz três, e o governo não responde, o governo não entrega o que mais é necessário numa propriedade que é água potável. Continuando, algo que a comunidade nos cobra, a entrega de calcário, que foi feita a encomenda, estamos no dia 24 de abril. As lavouras, basicamente, do produtor estão sem nenhuma cultura e é o momento do calcário ser colocado nas lavouras de tanto de soja como de tabaco, como de arroz, o que seja, aonde será utilizado. E não estou vendo nenhum movimento de entrega de calcário por parte do governo. Talvez tenha uma outra carga, mas muito pouco, pela quantidade que se tem para ser entregue. Então é preocupante, acredito eu que estaremos ali, logo ali na frente, um caos, o produtor esperando. Podemos ter alguns dias de chuva, que vem se aproxima o inverno, com dificuldade de largar esse calcário no local certo, que o produtor gostaria que tivesse para ser espalhado. Então, estamos reforçando o governo mais uma vez sobre a entrega de calcário. Eu sei que teve uns colegas que colocaram a situação em sessões anteriores e eu reforço mais uma vez o pedido por parte de nós, como vereador, mas que vem o pedido da nossa comunidade. A outra questão, tivemos uma reunião, não tenho certeza absoluta, mas já faz uns 30 dias, com a Associação Agudense de Voo Livre. Senhor presidente, novamente a associação entrou em contato, não só comigo como vereador, mas acho que por vários vereadores aqui da casa, pedindo uma reunião com o governo. Na última encontro que nós tivemos com a Associação Agudense de Voo Livre, o vereador Pato se comprometeu de agendar essa reunião com o prefeito municipal, mas já faz 30 dias. Eu acho que, não sei o que está acontecendo, acho que a Câmara deve se manifestar e convocar o prefeito para essa reunião, ou a secretaria responsável. Eu acho que esse é o caminho, porque esse problema se alonga há muito tempo e não temos resposta por parte do governo. Nós precisamos a reunião com o pessoal do Voo Livre. E o caminho é um posicionamento da Câmara convocando para a reunião o prefeito. Seria isso.
Passo a palavra à vereadora Isabela Maisão.
Cumprimentar o presidente da casa, colegas vereadores, servidores, ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa, e cumprimentar, saudar as pessoas presentes aqui no plenário. O meu assunto de hoje é na área da saúde. Quero e gostaria de fazer um alerta a toda a comunidade referente ao combate do mosquito Aedes. Os municípios vizinhos, eles estão enfrentando dificuldades para combater os vários casos positivos com pacientes com dengue. A nossa preocupação também é de termos aqui no município e nada como nos prevenir. Saímos de uma pandemia de Covid, não queremos outra preocupação na comunidade, por isso faço esse alerta a todos. Quem faz coleta de água, da chuva, não tem problema nenhum, pode sim. Mas manter os reservatórios de água, então, tampados, cuidar, então, com as piscinas, que é uma época agora que não se faz uso, mas precisa da limpeza e também do tratamento. Tirar do pátio também todos os recipientes que podem ter acúmulo de água, porque qualquer lugarzinho com um pouquinho de água, nós podemos ter larvas do mosquito. O Aedes também gosta de água limpa e parada, e são todos esses cuidados que eu citei aqui, são cuidados que todas as pessoas têm essa informação. Com os noticiários de hoje, todos ficam sabendo e também sabem dos municípios vizinhos que também estão tendo esses problemas agora. Então, nada mais como a gente também se cuidar. Então, seria só um alerta como servidora do município, né, que atua com esta investigação. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Moisés Killian.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, saudar a imprensa, o ex-secretário Clairio, aos visitantes aqui desta casa e demais ouvintes. Eu também tenho alguns pedidos, fiz várias vezes pedidos da recuperação das estradas do bairro Caiçara. Parte já foi feita e espero que também que a administração dê continuidade em outras ruas ali que necessita também de alguma limpeza de tubo e patrulhamento e acascalhamento. Insistir nos pedidos de recuperação de buracos de calçamento aqui no nosso centro. As roçadas no interior do nosso município e limpeza de tubos. Foi questionado também e pedir que faça a recuperação da estrada da volta do Porto Agudo e o patrulhamento da estrada da Hofbahnhalle. Também reforçar o pedido do já colocado pelo colega vereador Gerson quanto à estrada da linha Coronel Tamarindo, que necessita de uma recuperação urgente, e não só com patrulhamento, mas sim em algumas partes necessita de acascalhamento. Também fazer um pedido, conversando com algumas pessoas aqui da comunidade da Várzea do Agudo, pedir que a administração municipal dê uma atenção especial quanto ao controle o controlador de velocidade na curva do cotovelo. A comunidade aguarda com ansiedade por essa obra tão importante, no qual já vitimou várias pessoas nesta curva. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Boa noite, senhor presidente, os demais vereadores, as pessoas que nos acompanham pelas rádios, pelas mídias sociais e também as que se encontram aqui no plenarinho. Esse meu espaço eu sempre faço uso para assuntos informativos e propositivos, e hoje eu tenho um assunto propositivo altamente positivo. Para mais de 400 famílias que aguardam, por isso, há mais de 30 anos, a regularização fundiária é uma questão de justiça, de dignidade e de garantia dos seus direitos. Ao longo dessas 3 décadas, essas famílias viveram em incerteza e insegurança, sem ter a garantia legal de que a terra em que vivem é de fato sua propriedade. Isso acarretou inúmeros problemas, desde a dificuldade de acessar crédito para melhorar suas casas e ter condições de vida mais dignas. Mas hoje, este governo, governo Kittel e Pedrinho, governo do Agudo de todos, a luta dessas famílias finalmente foi reconhecida. A regularização fundiária é um processo longo e complexo, mas que terá inúmeros benefícios para todos nós. Com a legalização das terras, essas famílias poderão finalmente ter a segurança jurídica de que suas casas são de fato suas, e assim poderão investir nelas e melhorá-las. Além disso, a regularização fundiária também possibilita o acesso a políticas públicas, como o saneamento básico, a infraestrutura urbana, serviços de saúde, educação, de maneira mais efetiva. Mas a importância da regularização fundiária não se limita a essas 400 famílias. Ela é fundamental para garantir o direito à moradia digna para todos, independentemente de sua condição social ou econômica. Ela é uma ferramenta importante para garantir que a cidade cresça de forma justa e sustentável. E ela é um instrumento essencial para promover a justiça social e a inclusão de todos os cidadãos. Portanto, devemos celebrar este momento histórico e continuar lutando para que a regularização fundiária seja uma realidade para todas as famílias agudenses que ainda aguardam por isso. Então, hoje a gente teve essa notícia, né, de que todos os lotes serão regularizados, estarão aptos a serem de propriedade das pessoas que lá moram e poder usufruir de todas as vantagens que isso poderá trazer. Mas a principal é pela dignidade de ter o poder de ser proprietário de fato no documento. Então isso é mais uma grande ação do governo Kittel e Pedrinho, com suas secretarias municipais integradas que cuidaram deste assunto. Um outro assunto e de muita importância,
Peço permissão, vereador professor Tiago, para falar rapidamente sobre o evento que foi desencadeado na última terça-feira, dia 18, né, sobre a Escola Família Agrícola. Né. Eu quero parabenizar, através da tua pessoa, toda a comissão Proefa. Né. Eu sei que são várias pessoas e eu não posso aqui tomar a liberdade de nominar individualmente, porque eu posso esquecer alguém e cometer este equívoco. Né. Então, deixo aqui os parabéns a toda a comissão, através da tua pessoa, que tu possa retransmitir, né? E eu vejo e vi, presenciei juntamente com o vereador Dário, que é aqui da bancada do governo, a gente presenciou essa grande concentração de entidades, de instituições que participaram, uma grande concentração, já vou concluir, senhor presidente, uma grande concentração de agentes políticos de toda a região, né, participando deste evento e dando a grandiosidade que será, não o evento, que não é o evento, mas que sim, ali logo adiante, a gente possa ter uma EFA aqui em Agudo e beneficiará toda a região. Seria isso o meu espaço, senhor presidente.
Temos espaço da Tribuna Livre que se encontra prejudicado por não haver inscritos. Passamos ao espaço dos oradores do Grande Expediente, onde temos inscritos os vereadores Gerson Halberstadt e Dário Schiller. Passo a palavra ao vereador Gerson Halberstadt.
Não farei uso do espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Dário Schiller.
Boa noite a todos novamente. Aqui no meu espaço maior, tenho para divulgar o que aconteceu no final de semana. Foi uma primeira trilha aquática do Rio Jacuí. Um evento denominado Caminho do Corredor Ecológico da Quarta Colônia. A saída aconteceu no Rio Jacuí, próximo ao Parque Estadual, a Quarta Colônia. No evento da largada, estavam presentes o vice-prefeito Pedrinho Miller e a secretária de Educação e de Desporto, Emanuele Umfer. Este foi o lançamento de um belo projeto de trilhas aquáticas. E também, no dia 20, nas escolas, teve o movimento de Corrente do Bem, em que as escolas trabalharam o afeto, o amor, o cuidado com o outro e também com a escola, tendo uma grande repercussão positiva. No mesmo dia, aconteceu as Olimpíadas Estudantis, no Esporte Clube Avenida. Olimpíada Estudantil Etapa Jergues. Participaram aproximadamente estudantes de 12 a 17 anos, alunos dos anos finais do ensino fundamental, da rede municipal e estadual. 9 escolas, 36 provas, corridas, saltos, lançamentos e arremessos. 2 categorias infantis e juvenis também. E mais uma informação também sobre a torre da internet que foi inaugurada esses dias lá na linha dos Pomeranos, na cascata do Chuvisco. A empresa que colocará o sinal lá é a Global. E também aos interessados já poderão vir aqui no escritório da Global e fazer a sua inscrição. E os primeiros dias a empresa irá colocar os aparelhos, os equipamentos necessários para enviar o sinal aos moradores. Isso foi lá um pedido de vários moradores, porque essa região estava muito ruim do sinal da internet. E esse governo agora atendeu esse pedido dos moradores e que está sendo realizado agora. Daqui uns dias eles vão ter o sinal lá nas suas casas também. Era isso no meu espaço.
Peço ao secretário que faça a verificação do quórum.
Estão todos os vereadores presentes, portanto há quórum.
Passamos às matérias da ordem do dia. Pedido de informações 11 de 2023, autor professor Tiago Janner. Pedido de informações 11 de 2023, abre espaço para discussão.
Professor Tiago.
Passo a palavra ao professor Tiago.
Um pedido de informações para verificar as responsabilidades de cada entidade da Corsã ou da prefeitura, ou de terceirizadas também, né, verificar de quem é a responsabilidade, né, se, a gente sabe que se trabalha em conjunto, né, mas até que ponto que vai, né, porque muitas vezes verificamos na nossa cidade, na pavimentação de blocos e de pedras do calçamento, que fica na beira da na calçada, muitas vezes um montinho de pedra e ficam ali esperando, né? Esperando, né? E aí, claro, é fechado o buraco com terra, com brita, mas nunca fica como deve ser, né? E o problema é que fica, às vezes, muito tempo parado. Gostaria de saber se tem prazo para fechar, né, essa área onde foi trabalhada em cima, né? Mas para isso e futuramente aí construir um projeto de lei sobre essas questões.
Coloco o pedido de informações 11/2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados e contrários levantem-se. Pedido de informações 11/2023 aprovado por unanimidade de votos. Passamos ao espaço dos oradores das explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem se inscrever.
Vereador Bode.
Dar.
Tiago.
Vereador Pato.
Itamar.
Passo a palavra ao vereador Bode.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos acompanham. Eu só quero fazer um comentário aí a respeito do novo secretário de Finanças de Agudo. Eu ouvi muito aí na cidade fim de semana e que esse senhor é aposentado, que o governo Quito não ia colocar ninguém no cargo que fosse aposentado, né? Então, de repente alguém do governo pode me dizer se o cidadão é aposentado ou não, né? E andando lá semana passada em Sobradinho, fiquei muito feliz lá naquela cidade. Faixas de segurança de pedestres em várias ruas lá, que a nossa cidade que tem bem pouca, né? Até comentei já, vou falar com o secretário essa semana ainda. Tirei algumas fotos lá. Obras. Aquele governo lá está fazendo obras lá que chega a ser lindo de ver. Ginásio de esportes arrumando lá, trocando telhado, cobertura, casas. É incrível o que estão fazendo lá. E também na sessão hoje parece que para mim é meio diferente, né? Agradecendo. Recebi agora há pouco do Frei do Seminário lá e do Marco lá, que é vizinho. Agradecer a agricultura ali, o Giovanni e o Lucas, pelo serviço prestado da Globo lá. Seria isso aí, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Dário Schiller.
Também mais uns esclarecimentos sobre os trabalhos realizados às secretarias também, sobre os patrulhamentos, como colegas já mencionaram, o Gerson, mas alguns, sobre os trabalhos lá da região alta, ali os pomeranos estão fazendo os serviços e, pelo que eu falei com o Edinho, hoje de manhã o secretário, ele irá, essa máquina irá voltar para fazer aqui na linha Teutônia, porque a parte baixa também precisa de uma recuperação e logo após ela subirá de volta à região alta para fazer o resto das estradas que ficaram para trás ali. E também sobre as entregas de água. Eu estou vendo que essas entregas de água estão sendo feitas sim nos finais de semana, porque esse final de semana estava entregando, porque a demanda ainda é grande, as chuvas não normalizaram as vertentes e todas as redes estão precisando de entregas, que é da prefeitura também. E, tipo, a linha dos pomeranos está recebendo 2 cargas por semana e as demais redes também estão recebendo as entregas. E lá sobre essas 2 demandas que o colega Itamar já mencionou,
Eu mesmo vou ver amanhã aquela secretaria como anda essa inscrição desses dois moradores, para ver o mais rápido possível, porque eles não fazem parte das redes. Eles são moradores que estão fora da área dessas redes comunitárias, e para eles também tentar resolver os problemas desses dois moradores. Com certeza, quanto antes melhor, porque sem água ninguém consegue viver também. Mas eu amanhã já vejo na secretaria para dar um retorno a esses dois moradores.
Passa a palavra ao vereador professor Thiago Janner.
Hoje procurei informações junto à Secretaria da Agricultura, junto ao secretário Giovanni, sobre calcário, vereador Itamar, as entregas, né, que fosse agilizado. E a Secretaria da Agricultura já entregou 40% do calcário solicitado. Me relatou o secretário de que muitas das cargas que faltam serem entregues ainda são da parte das lavouras de soja, e que estão finalizando agora a colheita, né? E que um pouco mais para frente, então, muitas vezes os agricultores querem um pouco mais adiante, né, essa entrega. Obviamente que alguns agricultores desejam, nesse momento, o calcário, né? Eu passo a sugestão para o senhor a passar a demanda para o secretário Giovanni dessas cargas solicitadas que desejam agora, de imediato, né? Mas reitero, 40% já foram entregues, e muitos dos que faltam ainda são de que esperam mais adiante essa carga, né, de calcário. Falar aqui também que fiz uma indicação ao governo executivo que se crie uma comissão de trabalho relativo aos 200 anos da imigração alemã no Brasil, pois em 2024 será lembrado, será comemorado, terão diversas ações sobre os 200 anos da colonização germânica no Brasil. Então, que já se crie, já se incentive, até uso esse termo, que incentive essa comissão de trabalho a começar a organizar os festejos, né, e as ações relativas aos 200 anos da imigração alemã no Brasil, né. Importante fazer esse registro, assim como todas as etnias, todas as culturas são importantes e necessário exaltar a todas, né. Aqui em Agudo, como temos uma parte considerável da história do município germânica, importante então que seja trabalhado isso, que se comece com a criação de uma comissão de trabalho. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Senhor presidente, a população que nos acompanha, eu preciso aqui mencionar o trabalho da prefeitura, dos servidores, né, em relação à limpeza das ruas, recuperação da iluminação, pintura de faixas de segurança, as pinturas em geral, patrulhamento, cascalhamento e recuperação das estradas em vários pontos das nossas regiões no interior do nosso torrão amigo. Né, os vereadores aqui, eu fico lisonjeado que eles me citam aqui, né, e eu acredito que precisamos acompanhar mais os trabalhos, né, porque eu acompanho quase que diariamente, né, em todas as situações, em todas as secretarias, e eu vejo os trabalhos sendo feitos. É logicamente que nós vamos ter em todos os momentos lâmpadas queimadas, é logicamente que nós vamos ter em alguns instantes recuperações de estradas por N motivos, né? Isso faz parte do cotidiano de qualquer secretaria, mas principalmente da Secretaria de Obras e também da Secretaria de Agricultura, né? Eu penso que os colegas expõem aqui, né? Eu gostei muito
da maneira que o vereador Tiago se portou ao assunto anterior, quando que nós podemos levar essas demandas diretamente para as secretarias. Né? Mas, enfim, faz parte, é o direito do vereador expor aqui, é uma prerrogativa aceitável. Né? Ao líder do MDB, eu lamento que o senhor tenha colocado em pauta de novo no seu espaço o assunto a falta de água, e eu lamento muito, porque eu tenho acompanhado entregas de água, tenho acompanhado as demandas sendo efetivadas lá nas redes d'água, lá para os nossos produtores, para os nossos munícipes, né? Eu sei que desde dezembro, eu fui buscar esses dados, desde dezembro foram entregues 8 milhões de litros d'água, né, uma capacidade aí um pouco mais, mais ou menos quatro meses aí, uma capacidade bem expressiva de entrega de água. É lógico que é humanamente impossível, o vereador Dário aqui da bancada do governo já colocou de que no final de semana foi entregue água, né, e isso tem acontecido cotidianamente, né, então eu penso que o vereador muitas vezes ele precisa acompanhar esses assuntos. E aqui não estou dizendo de maneira alguma que não tem pessoas que precisam receber. Eu também recebo as demandas, com toda certeza, como todos os colegas aqui. Né? Penso que este governo do prefeito Luiz Henrique Kittel, ele adquiriu o caminhão pipa, ele, através da Secretaria da Agricultura, com o secretário anterior, o Décio, e agora com o atual secretário Giovanni, eles tiveram um trabalho imenso em relação a fontes drenadas, a questão de cisternas, uma coisa que tinha uma situação que tinha uma defasagem muito grande, uma situação que não era assim palpável nessa troca de administração da anterior para esta de agora. Né? Outro assunto que o senhor colocou, vereador, se alonga há muito tempo a questão da AVL. Isso é verdade, eu tenho que concordar com o senhor. Né? Eu me lembro que quando eles faziam uso da outra rampa, a AVL, a associação, ela fazia uso da outra rampa, ela procurou também a administração anterior para que tivesse a devida solução naquele momento. E nada foi feito. Nada foi feito. Tanto é que eles tiveram que sair daquele local. Mas este governo do prefeito Luiz Henrique Kittel não vai deixar acontecer isso para a VL. Não vai deixar acontecer. Meu caro líder do MDB. Seria isso no meu espaço, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Itamar Pimentel.
Cumprimento mais uma vez ao nosso presidente, colegas vereadores e a comunidade que nos escuta. A gente vê aí o debate, as questões são levantadas que a comunidade nos traz. A associação está indignada com o governo que não faz nada em relação ao ponto que eles estão utilizando. E aí a gente escuta por parte do vereador do governo dizendo de que vai ser dado uma posição. Se passou 2 anos e 4 meses, e até agora, deste governo, que é muito mencionado aqui, que esse governo já fez isso, já fez aquilo, já fez... Parece que fez uma revolução no município de Agudo. Parece. Vereador Bode, eu acho que eles não estão saindo de dentro do município de Agudo para ver a região como um todo. Mas vamos aceitar a comunidade, eu acho que ela está analisando. Não sou eu que vou condenar ou não. Eu estou levantando os problemas. Estou levantando os problemas porque a comunidade procura uma vez, o governo procura duas, procura três e não tem solução. Aí lá, para quem ela procura? Para nós, vereadores. Para procurar ver se a mídia, que é muito usada pelo governo, se a mídia consegue ajudar eles. A mídia é nós, vereadores. E quando nós levantamos o problema, está tudo certo. Não tem nada errado. O que está acontecendo é que o governo anterior não fez. Esse governo não tem culpa de nada. 2 anos e 4 meses, eles não fizeram nada, mas a culpa é do governo anterior, que não resolveu. É sempre assim a desculpa aqui dentro dessa casa. Quero só ler aqui uma ata que tivemos no dia 5 de abril de 2021, que nós debatia, vereador Tiago, acho que está aqui no teu comentário, como líder do governo, na época, se debateu sobre a terceirização de serviços, porque o meu intuito desse espaço aqui não era a questão do Volir, porque eu já dei o meu posicionamento. O meu intuito aqui de usar esse espaço era sobre as questões levadas na época. O governo tinha terceirizado o serviço de 2 motoniveladoras aqui no município. Terceirizado. O senhor colocou aqui numa afirmação, afirmou que o mundo inteiro pedia por terceirizações, que o Estado devia ser mínimo, não máximo, ou menor, e não inchado de comparsas e compinchas. Por que essa terceirização acabou? Terminou as patrolas, as motoniveladoras da primeira terceirização, começou a segunda e sumiu do município a segunda terceirização. Será que agora não é importante terceirizar? O serviço de recuperação de calçamento, será que não é importante terceirizar? Será que não é importante? Será que o governo tirou essa mentalidade que vocês tiveram na época, em abril de 2021? Será que não tem mais essa mentalidade de terceirização? Porque nós precisamos recuperar as coisas erradas que tem. Se não tem pessoal, terceiriza. A entrega de calcário, meu ponto de vista, teria que ter sido terceirizado desde a primeira entrega. Por quê? Porque o município não tem condições. A mesma coisa, o transporte do material para o asfalto da avenida Euclides Clima. Quando nós levantamos de terceirização, meu Deus do céu, a casa caiu por parte do governo. Vamos poupar tantos mil, não sei o que lá. Agora tem uma licitação de terceirização de material, mas que governo é esse? Uma hora é uma coisa, depois é outra. Nós não ia ter aposentado, agora está começando a aparecer aposentado no governo. Finalizo, senhor presidente, só para meio de colocar a minha situação, que eu acho que a gente só quer levantar os problemas trazidos da comunidade e a gente recebe essas questões aí, que é culpa do governo anterior.
Quero... Peço espaço de líder, senhor presidente. Líder da bancada.
Espaço de líder da bancada, cedido ao vereador professor Tiago Jenner.
Muito bem. Eu gostaria aqui de destacar uma questão particular, mas que sirva de exemplo para muitos, que é do servidor público, seu Zulmir Hoffmann, que está aqui na sessão hoje. Ele me contou que está muito orgulhoso que ele estará se formando em filosofia, né, na próxima sexta-feira. Ele está se formando pela Universidade Federal de Pelotas, né, e ele contou que em 2008 ele concluiu o ensino médio, né, e a princípio o senhor deve ter entrado no serviço público com o cargo de ensino fundamental. Então, você vê o crescimento do funcionário público, né, então meus parabéns ao senhor, que trabalha na Secretaria de Obras, e é importante procurar o aprimoramento, né? Eu perguntei para o senhor por que estudar, né? O senhor disse que procura conhecimento, né? Então, meus parabéns, que o senhor sirva de exemplo, né? E isso é importante a gente considerar num plano de carreira, né, de um funcionalismo, né? Aquele servidor que procura o conhecimento.
pode contar comigo, né, que sempre o funcionalismo terá essa consideração da minha parte. Parabéns, seu Zumer. Como eu fui citado mais uma vez, e eu já disse que para o vereador Itamar que eu não vou entrar em atrito com ele, né, porque não é meu perfil, e é um perfil dele instigar e procurar o embate, né, que faça no local apropriado, né? Mas meu perfil não é esse aqui dentro, vereador Itamar, né? O senhor pergunta o meu posicionamento, eu continuo o meu posicionamento. O meu continua o mesmo, né? Eu sempre fui a mesma pessoa e continuo o mesmo, né? O que me incomoda às vezes é que o senhor passou alguns mandatos já pela Câmara e nada enxergava, nada escutava, nada falava antes, né? Isso é que eu vejo aí que fica assim um pouco contraditório, né? A não ser que eu esteja mais uma vez equivocado na sua opinião, né? Mas, né? Se estou errado, eu admito, mas fique a reflexão, né? Destacar também um trabalho fantástico que o governo Kittel e Pedrinho, junto com o secretário Giovanni, vem fazendo, junto às fontes drenadas, né, a proteção de nascentes, quase 200 foram feitas em 2 anos e alguns meses, né? Imagina se não tivéssemos essas, né? Quanto mais a população estaria precisando de fornecimento de água, né? E as redes de água que já foram feitas, né? E que estão algumas se aproximando para começar e uma conclusão, né? Então, o problema hídrico seria muito maior se não fosse essas ações, né? Tem que destacar também aqui rapidamente algo positivo aqui, que é a entrega dos lotes, né? No bairro Caiçara, os títulos de propriedade de regularização fundiária, né? Importantíssimo, né? Esse sim que era um problema que se prolongava por longos anos, né? Então, parabéns para a secretária da assistência social, né? E o jurídico também participou disso, prefeito Kittel, né? Então, essa é mais uma ação que, se não me engano, era uma das promessas do governo e que está se concluindo, né? Então, parabéns à administração municipal.
Quero cumprimentar também o executivo, como já falaste aí, pelo trabalho de regularização dos terrenos que foi feito junto ao bairro Caiçara. Você fazia necessário, a população necessita dessa regularização para crescimento do nosso bairro. Conforme me falou o secretário de obras semana passada, estão trabalhando na região sul, fazendo alguns reparos, alguma manutenção nas estradas. Quero agradecer ao Edinho a compreensão, né, de fazer esse trabalho lá para a nossa região. Também na semana passada tivemos reunido com o Ciproma, com o Sindicerma, onde o vereador Pato também esteve conosco, onde foi falado sobre os planos de carreira, né, onde o governo se comprometeu de analisar ambos os dois para dar sequência ao trabalho de atualização dos planos de carreira do Ciproma e do Sindicerma. Falei também com a secretária, só para repassar ao pessoal do Pinhal, né, a Emanuele, das demandas da Alberto Pascoalinos, estão andando. Tem algumas demandas lá que foram pedidas. Tem trâmites, tem algumas coisas que encravam ou entravam, né, na legalidade, mas está andando. Espero também que o pedido da população quanto ao maternal que a gente está tentando implantar lá na região, juntamente com a população de lá, está andando também, e espero que esteja êxito, que essas mães consigam trabalhar tranquilamente, deixando seus filhos junto com os cuidadores. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 8/5/2023. Declaro encerrado a sessão. Boa noite a todos.